Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo Léo Lince. Léo Lince, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia aos jornalistas e técnicos e principalmente aos ouvintes deste que eu considero uma importante trincheira da luta do povo brasileiro pela democracia.
Léo, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Léo, parece que esses dias de um carnaval que não aconteceu por conta da pandemia serviram também para ampliar ainda mais o já conturbado panorama político aqui no Brasil. Eu vou começar falando a respeito da prisão daquele deputado bolsonarista, o Daniel Silveira, do PSL, que atacou ministros do Supremo Tribunal Federal em mais um daqueles atentados à democracia que ele está acostumado a fazer. Ele já é investigado naquele inquérito das fake news no próprio Supremo, além de ter uma longa ficha corrida. Surpreendeu essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que posteriormente foi referendada por unanimidade pelo STF, Léo?
Meu caro Anderson, eu também lamentei muito o carnaval inexistente. Mas essa decisão do Alexandre Moraes não me surpreendeu. Primeiro porque o ministro Alexandre Moraes, em alguns assuntos relacionados, por exemplo, às fake news, às manifestações antidemocráticas, tem revelado uma posição muito firme, muito objetiva. Então não causa surpresa o fato de ele ter tomado essa iniciativa. Agora, mesmo não surpreendendo, é um momento, é uma decisão, uma postura reveladora de que, quem sabe, possamos estar vivendo um momento digno de uma observação. Os ares da política, a atmosfera da política pode estar mudando. Eu acho que, evidentemente, você tem que inserir essa decisão num contexto mais geral de política. Eu, por exemplo, acho que essa iniciativa desse deputado Bombadão, ela pode ser, com alguma boa vontade, comparada com a invasão feita lá pelos partidários do Trump no Capitólio, nos Estados Unidos. Eu acho que ele fez aqui uma iniciativa semelhante e também pode ter dado com os burros na água. Então é preciso considerar que essa decisão, não só a deliberação do ministro, como a decisão unitária dos ministros do Supremo, é um dado político importante. Não surpreende, mas pode mostrar um caminho diferente no comportamento da Suprema Corte com relação aos atentados permanentes à democracia feitos pelos ensandecidos ligados à ultradireita, protofascista, bolsonarista.
Há quem diga que esse episódio se deu como uma cortina de fumaça para que se mudasse o foco do desastre que é o governo federal no combate à pandemia, Léo. Você compartilha dessa tese? Esse arroubo do Daniel Silveira aconteceu de caso pensado?
Meu caro Anderson, eu não acredito que tenha sido uma cortina de fumaça. É evidente que todos nós sabemos que as bruxas sempre existem, mesmo quem não acredita nelas, e as conspirações também sempre existem quem sustenta. Mas, no caso específico, eu acredito que não se trata de uma coisa dessa natureza. Caso pensado, sim, pode ter sido um caso pensado, até porque esse parlamentar bombado que tomou a iniciativa pensa mal. E, evidentemente, eu acho que tem algumas características do momento político atual muito semelhantes ao que se viveu em meados do ano passado, junho, julho do ano passado. Um grande número de pedidos de impeachment, uma manifestação multitudinária de descontentamento com o governo, com a condução feita por ele da pandemia, o tipo de agravamento da situação e da sensibilidade quase comovida da sociedade brasileira com os acontecimentos de Manaus. E, evidentemente, num quadro como esse de agravamento da crise, e ainda assim o aparecimento de manifestações como essa do livro de entrevistas, feito a partir de entrevistas com o general que comandava as suas armadas do passado, pode ser que esse deputado julgou que era o momento de tomar esse tipo de iniciativa, na tentativa de retomar o fio da meada dos acontecimentos daquele período, onde o que acontecia eram as manifestações de rua para fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal. Pode ser que esse deputado tenha considerado que chegou o momento oportuno para retomar aquele fio de meada. E aí, resolveu produzir esse acontecimento desastroso que certamente já o levou à prisão e pode levar à cassação do seu mandato.
Independentemente do desfecho desse caso, Léo, criou-se uma nova rusga entre a Suprema Corte e o Congresso. O descontentamento de boa parte dos deputados só não foi maior porque trata-se de um episódio envolvendo um parlamentar que não tem lá grande admiração dos seus pares, uma figura isolada por conta do seu caráter extremista. O problema, Léo, é que se abre um precedente importante com esse pedido de prisão, que foi fundamentado pela Lei de Segurança Nacional, um instrumento adotado pela ditadura militar. Esse novo racha entre o legislativo e o judiciário pode ter consequências preocupantes, Léo, ou a irrelevância desse tal de Daniel Silveira não provocaria um desgaste maior entre os poderes?
Meu caro Anderson, o fato de que o Supremo tenha deliberado por unanimidade a deliberação de prender o deputado Bombadão levou o Congresso a uma reação interessante, curiosa. Foi a aprovação por uma maioria acachapante da concordância do Legislativo, no caso a Câmara dos Deputados, com relação à deliberação tomada pelo Supremo Tribunal. Portanto, pelo menos momentaneamente, não configura rusga alguma. Pode ser até uma espécie de acochambramento momentâneo entre as duas instituições. É evidente que isso não te dá nenhuma garantia sobre qual é o desdobramento posterior dessa relação e da relação das instituições entre si, dos poderes do Estado entre si. Afinal de contas, nós estamos vivendo um agravamento inusitado de uma crise estrutural profunda, agravamento da questão social, desemprego, caristia, inflação, tudo sendo retomado num quadro de recidiva da pandemia a partir desse vírus renovado e o agravamento de tudo isso, com a sociedade inteira ligada nesses acontecimentos, eu acho que, evidentemente, novos momentos desse embate vão se produzir necessariamente em função do desacerto geral da política brasileira e do processo de divisão que é marcadamente presente no interior de todas as instituições. No executivo, se bate cabeça com relação às medidas a serem tomadas. No parlamento, a situação de conflito permanente é quase uma marca registrada. E no próprio judiciário. Então, na realidade, eu acho que algumas das questões que certamente a crise, o agravamento da crise, deverão colocar para o comportamento das instituições, pode a qualquer momento retomar um quadro de transformação de uma crise crônica permanente em alguma crise aguda, aguda na relação entre as instituições. No caso do parlamento, eu acho que um dado importante a ser considerado nesse episódio é que, a partir da eleição das novas mesas da Câmara, do Senado e da Câmara dos Deputados, o Centrão passou a nadar de braçada. Na realidade, no caso da Câmara dos Deputados, você tem um novo Eduardo Cunha dirigindo os acontecimentos. E, evidentemente, o padrão de comportamento definido ali certamente nos explica por que você teve uma maioria tão acachapante a favor da concordância da deliberação do Supremo. Afinal, uma parte considerável dos membros do chamado Centrão, todos têm uma folha corrida e alguns têm processos em andamento no próprio Supremo. Pode ser que se caminhe para algum tipo de relação negociada, não se sabe ao certo. Evidentemente que a deliberação do ministro Moraes está ancorada na Lei de Segurança Nacional, que continua existindo, não deveria existir mais, porque é um dos mais rombudos, das mais rombudas sobrevivências da ditadura militar. É um entulho autoritário que sobreviveu. Esse é um problema que, naturalmente, é colocado no plano do parlamento, a necessidade de você substituir essa lei por uma outra, compatível com o chamado Estado de Direito Democrático. Não sabemos como essas discussões vão se dar, mas, na realidade, eu acho que, no momento atual, você tem um tipo de sinalização que pode, naturalmente, determinar o comportamento de titulares, tanto do Supremo, os juízes do Supremo, como das lideranças que estão dando as cartas no interior do Congresso Nacional. Resta saber qual vai ser o tipo de desdobramento. Por enquanto, não dá para dizer no agravamento das rusgas, mas de um momento, digamos assim, estão estudando aí uns aos outros para saber que rumo tomam os acontecimentos. Estão de olho no agravamento da crise e cada qual perseguindo os seus propósitos.
O detalhe, Léo, é que boa parte dessa, digamos, valentia do deputado extremista se justifica pela atuação de oficiais das Forças Armadas no cenário político. Essa que é a verdade. Isso ficou evidenciado naquela confissão do ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, de que o tweet que ele escreveu lá em 2018, ameaçando o Supremo caso os ministros aceitassem um pedido de habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula, teve a aceitação da cúpula da corporação na ocasião. Ou seja, esse caldo de autoritarismo já vem de longe no nosso país. Qual é o papel dos militares em todo esse caos, Léo?
Eu considero, aliás, já disse isso em entrevista anterior aqui no seu programa, Anderson, que os militares têm um papel fundamental no processo de agravamento da crise brasileira. Eu disse, inclusive, naquela ocasião, que provavelmente os militares podem sair desse malfadado governo Bolsonaro muito mais desgastados do que saíram no tempo da ditadura civil-militar. Então é indiscutível que há uma responsabilidade. Quando você analisa o fato de que uma boa parte do Estado-Maior das Forças Armadas, do Exército mais especificamente, porque no Brasil quando se fala em Forças Armadas, em geral, para o bem ou para o mal, você se refere ao Exército, porque a Marinha e a Aeronáutica funcionam quase como penduricalhos do comportamento político que se estabelece no Exército. E tem características muito diferentes. Eu acho que a Marinha é aquela coisa mais antiga, que tem vários oficiais com sobrenome de alemão e que tinha a ver com o tempo do imperador, uma coisa antiga, e que fica lá no canto dela, naturalmente, rememorando os tempos da chibata e dos tempos antigos. E a Aeronáutica é o contrário, é uma arma recente e as figuras mais destacadas e heróicas são figuras, inclusive, da luta contra o nazifascismo, dos brasileiros que lutaram na Europa, do Centapua, é um outro tipo de extração. No Exército é onde você tem efetivamente esse tipo de imbróglio relacionado à política, ao papel das Forças Armadas e basicamente do Exército na política. E aí com exemplos díspares, tanto para um sentido como para o outro. É evidente que os estudiosos da sociedade brasileira já produziram muitas páginas discutindo isso. Qual foi o sentido social, por exemplo, do tenentismo? Boa parte do tenentismo era uma luta anti-oligárquica, progressista. boa parte dos tenentes evoluíram para uma posição avançada. Não podemos esquecer que Luiz Carlos Prestes, que era uma figura proeminente dos tenentes, veio a ser o secretário-geral do Partido Comunista e de uma luta avançada por mudança social. E, ao mesmo tempo, muitos dos seus colegas se transformaram em figuras importantes da direita, com o desdobramento do processo político. Então, tem sempre essa sombra, na política brasileira, o papel do exército. O Sobral Pinto, esse advogado notável, dizia que a desgraça da República Brasileira é que ela foi proclamada por militares que não eram nem republicanos. Então, esse problema é um problema permanente. E, evidentemente, quando você analisa os acontecimentos imediatamente anteriores ao golpe que afastou a Dilma Rousseff, que estão revelados nesse livro do general Vilas Boas, você vê claramente que, provavelmente, entre todas as forças que confluíram para tornar vitoriosa a candidatura do Bolsonaro, talvez a mais forte, a mais influente, a mais capilarizada, a mais organizada, seja exatamente as Forças Armadas. Então, aquele trânsito de generais que frequentavam o Estado-Maior das Forças Armadas e que ajudaram o Vilas Boas a escrever aquele tweet de pressão contra o habeas corpus do Lula, essa gente transitou para o Estado-Maior da campanha e agora boa parte do governo do Bolsonaro. Então, é evidentemente que a tradição autoritária brasileira guarda relação com os conflitos políticos que existem no interior das Forças Armadas e do Exército. Não quer dizer com isso que todos ali compartilham das mesmas opiniões. Eu sempre me lembro do general Golbery do Couto e Silva, que era um intelectual orgânico das Forças Armadas brasileiras, que dizia que no Exército, em geral, os que eram de esquerda eram 5%, os que eram de direita eram 5%, e tinha 90% que ficava ali fazendo ginástica, cuidando dos treinamentos específicos da profissão. E, evidentemente, tem certas conjunturas que um desses segmentos assumem uma espécie de hegemonia nas manifestações do comportamento militar. E eu acho que hoje os militares que estão dentro do governo do Bolsonaro efetivamente são a expressão de um tipo de concepção do papel das Forças Armadas, que inclusive eles conseguiram efetivamente escrever isso até no texto da Constituinte de 88, que reserva às Forças Armadas um papel que de vez em quando é interpretado como de poder moderador, como poder que deve intervir quando a situação se torna caótica. Esse tipo de tradição autoritária incorporada, inclusive na legislação, deve ser uma preocupação permanente dos que no Brasil lutam por uma democracia verdadeira e por uma república digna desse nome.
Ainda falando sobre a confissão do general Vilas Boas, Léo, a reação do próprio STF ao episódio, em um comentário do ministro Edson Fachin dizendo ser inaceitável a pressão dos militares à corte, foi alvo de ironia do ex-comandante do Exército, que apontou a demora de 3 anos para uma resposta dos magistrados. Está muito evidente, Léo, que houve uma quebra flagrante da ordem democrática. As Forças Armadas agindo politicamente para intimidar um dos poderes da República. Você vê aí uma janela aberta para o bolsonarismo colocar em prática seus planos autoritários, ainda mais depois da edição daquele decreto pelo presidente que amplia a permissão para a aquisição de armas no país?
Em primeiro lugar, realmente a reação do ministro Fachin foi tardia. Certamente ele poderia ter manifestado isso com a mesma contundência lá atrás. Agora, a ironia, e mais do que a ironia, o deboche do general Vilas Boas ao lembrar disso agora, revela um pouco características dessa personalidade. É interessante considerar que esse general Vilas Boas, por muito tempo cultivou, ou foi cultivado por outros, a ideia de que ele fosse uma pomba, quando na realidade o que ele revela agora mostra que ele sempre foi um falcão. Ele teve um papel decisivo. Na realidade, esse livro opera um pouco como uma confissão. Eu não entendi a razão pela qual ele resolveu agora colocar especificamente os detalhes da sua iniciativa na preparação do impeachment da Dilma. É quase um réu confesso. E, evidentemente, tenta dourar a pílula E, de certa forma, é nesse sentido que os seus seguidores e alguns dos seus auxiliares imediatos dão a entender que a situação era muito pior. Ele tomou a iniciativa para evitar uma situação pior, mas quando ele revela que discutiu com o Estado-Maior do Exército, que fez consulta aos comandantes militares de área e faz referência, inclusive, a pressões que ele não diz especificamente de onde vieram, de empresários, uma coisa desse tipo, mais ou menos dá para ressuscitar aquela famosa frase do general Castelo Branco sobre as vivandeiras que vão bulir com os granadeiros nos quartéis. E ele prontamente resolveu dar andamento a isso. E, evidentemente, se ele, ato contínuo, deixa o comando das Forças Armadas e ocupa um cargo no interior, lá sobre a vigilância e a guarda do general Heleno, e todos os demais que passaram a ocupar os gabinetes lá no Palácio do Planalto, os infinitos outros designados para cargos, muitos deles sem a menor competência, como é o caso desse general da Ativa, que infelicita e desorganiza o Ministério da Saúde, ele mostra que, sem dúvida nenhuma, é uma figura que jogou um papel efetivo num tipo de manipulação golpista e que agora isso está posto a nu, né, quando ele resolve, digamos assim, distribuir a culpa disso para um conjunto de outros que estão ali no governo. Agora, ainda assim, eu acho que isso, evidentemente, são dados reveladores do padrão autoritário permanente da política brasileira, muito refratário a uma presença mais efetiva do povo e da livre manifestação das diferenças, da democracia, em suma. Não se aceita a democracia como uma coisa razoável. Agora, ainda assim, eu não creio que isso sirva totalmente aos propósitos tirânicos, autoritários, ditatoriais do Bolsonaro. Porque isso, naturalmente, envolve questões muito complexas. E eu, por exemplo, chamo atenção para aquelas manifestações de julho, junho, julho do ano passado, quando se pedia em cartazes, essa tropa bolsonarista da ultradireita pedia intervenção militar com Bolsonaro. Isso estava escrito em muitas faixas. É curioso porque isso já existia. O Bolsonaro era o presidente e os militares estavam com ele na presidência. Então isso já era uma realidade presente no quadro político. Bolsonaro com os militares no governo. O que se pedia na realidade era o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo. Mas isso não estava escrito na faixa. Mas isso é que fica revelado, inclusive, na investida atual desse nosso
deputado Bombadão, que está agora preso. Na realidade, para esse passo, eu creio que as Forças Armadas não têm essa hegemonia de ultradireita no pensamento militar, não chega a ponto
de apoiar
iniciativas voltadas para o fechamento do Congresso e do Supremo. Por isso mesmo, eu acredito que o projeto permanente do Bolsonaro de se transformar num ditador, naturalmente ele se dirige a outras forças. Naturalmente ele conta com a contemporização das Forças Armadas e, evidentemente, ele está sempre apoiando reivindicações que as suas são até legítimas com relação a verbas para construção de submarinos ou coisa tal. Mesmo a votação da Previdência que deixou os militares e separado, eles têm uma estrutura, digamos, quase um estamento, quase uma casta. Eles têm um sistema de saúde próprio, têm um sistema de educação próprio. Isso já faz parte da realidade do autoritarismo brasileiro permanente. Agora, o propósito de Bolsonaro de fechar o Congresso e ser um ditador, matar 30 mil, fuzilar o Fernando Henrique, esse tipo de coisa que ele sempre diz e nunca desmentiu ao longo do tempo, eu acho que ele não conta com o apoio das Forças Armadas para esse tipo de desatino. Portanto, eu creio que esse decreto sobre facilitação de armas, munições, que inclusive contraria regulamentos e tira espaços de participação das próprias Forças Armadas no controle desses armamentos. Eu acho que o Bolsonaro se dirige aí muito mais a outros segmentos da sociedade. Milícias, por exemplo, as milícias são beneficiárias dessa questão. Eu acho que setores da polícia militar que têm um tipo de participação
que ficou muito patente em algumas rebeliões absolutamente absurdas acontecidas em alguns lugares, e mesmo segmentos paramilitares, abrigadas no interior das Forças Armadas, mas que não são o seu comando, os seus comandantes, que, bem ou mal, são obrigados a respeitar certas questões de formalidade democrática que provavelmente impedem essa aproximação definitiva. De qualquer forma, há razões para preocupação, e quem discute a necessidade absoluta do país retomar uma trilha democrática e se livrar do intervalo trevoso, esse interregno perigoso que é o governo Bolsonaro, é importante não descurar de discutir esse tipo de vinculação, tanto dos que estão afinados com o projeto autoritário ditatorial do Bolsonaro, como aqueles que terminam apoiando isso, mas sim um compromisso profundo com ele. Vale para as Forças Armadas, vale também para os setores do capital financeiro que apoiam esse governo, os diversos segmentos que se tornaram possível a vitória do Bolsonaro. É preciso estar atento com relação a esses diferentes aspectos do processo político brasileiro.
Léo, na última semana, o ex-presidente Lula concedeu uma longa entrevista ao site UOL e eu gostaria de abordar alguns pontos dela aqui com você. Primeiro, o petista ressaltou que não haveria tempo hábil para que o Congresso debatesse a possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro até as eleições do ano que vem. É uma declaração até certo ponto polêmica, visto que boa parte da pauta da esquerda está concentrada na saída do ex-capitão do cargo máximo da República. Você concorda com essa opinião do Lula, Léo? Sugerindo a manutenção do Bolsonaro na presidência, ele não estaria tentando manter o tensionamento entre esquerda e direita para se opor ao político nas eleições de 2022?
Meu caro Anderson, eu considero o Lula uma das lideranças populares mais importantes da história política brasileira. Mas sempre considerei o Lula um pragmático do poder e um intuitivo genial. Eu acredito o seguinte, que nas situações de crise profunda, crise estrutural, os intuitivos correm risco de ter a sua bússola desorganizada. Em geral, o intuitivo, ele tem uma eficácia política muito grande em situações de previsibilidade maior do que a situação como essa que nós estamos vivendo, de uma crise estrutural profunda, de incerteza estrutural. Então, eu acho que o Lula anda com a bússola meio desorganizada. Eu acho que, por conta disso, a minha modesta opinião é a seguinte: ele está errado com relação a essa posição sobre o impeachment. Não se trata de considerar se tem tempo, se não tem tempo, se o tempo é curto, se vai ou não vai passar. Evidentemente, se você quer estabelecer uma sintonia com um sentimento que cresce de maneira avassaladora, na base da sociedade, nas estruturas intermediárias de poder, no rechaço que figuras importantíssimas de variadas posições políticas, não é só da esquerda, não, de pessoas que têm uma participação individual, não segmentada na luta política e democrática, eu acho que impeachment tem uma importância muito grande. Basta ver, por exemplo, o filho do César Maia, o Rodrigo Maia, ficou sentado sobre dezenas, 60 pedidos de impeachment, e agora já continuam chegando novos pedidos de impeachment. E há sempre esse argumento de, ah, não tem tempo. Eu acho que aí vale até fazer referência ao exemplo do que foi aconteceu nos Estados Unidos. Lá, os democratas da Câmara não hesitaram em pedir mais de uma vez impeachment, mesmo sabendo que seriam obstados do parlamento, e pediram impeachment até depois que o Trump já tinha saído do governo. Aí o problema não é saber se tem como ter vitória imediata, não tem como não ter, esse tipo de discussão. A discussão é outra, a discussão é a definição estratégica de um contraponto absoluto, radical, com o bolsonarismo. Então, eu acho que tem que buscar sintonia com os movimentos sociais, com o sentimento, com a comoção do povo brasileiro, com a administração absolutamente estúpida que tem sido dada à pandemia. Eu acho que o Lula não acerta quando faz esse tipo de avaliação. E se for por conta do que você especula, uma aposta digamos assim, uma polarização, processo eleitoral de 2022, o erro continua do mesmo tamanho. Porque, da minha opinião, para as forças que têm interesse efetivamente de organizar uma frente política capaz de derrotar o bolsonarismo, a polarização é outra. A polarização não é voltada para essa discussão de 2022, é a polarização no interior dos movimentos. Se não houver uma reativação da mobilização social e a confluência de diferentes posições para a lógica de derrotar o bolsonarismo, provavelmente não há nenhum candidato entre os que já estão lançados, não estão lançados, com condições efetivas de produzir essa derrota. Eu acho que a polarização não é nessa questão de alinhavar candidatos que possam derrotar o Bolsonaro em 2022. É exatamente no plano dos movimentos sociais, no plano da sociedade civil, das estruturas intermediárias de poder, da OAB, da ABI, da SBPC, de tudo quanto dos antigos sindicatos, dos antigos, novos, novíssimos movimentos identitários, todos eles confluírem para um tipo de movimento. E, evidentemente, para esse tipo de movimento, um pedido de impeachment, que só pode, digamos assim, ter andamento a partir de alguma deliberação do plano da instituição parlamentar, é uma posição política que eu tenho impressão que os que são efetivamente contra o bolsonarismo, e o Lula efetivamente é contra o bolsonarismo, não pode menosprezar.
Além disso, Léo, o ex-presidente afirmou que não precisa ser candidato à presidência em 2022, mas se colocou à disposição caso sua participação nas eleições seja necessária para derrotar o bolsonarismo. Nós cansamos de debater esse tema aqui no programa, Léo. Você ainda vê viabilidade no Lula para ocupar o cargo máximo da República? Esse debate não passa mais pela definição de um programa do que de nomes, ou você acha que o eleitor se deixa levar mais pelo personalismo, pelo que aquela figura representa ou representou para o país?
Meu caro Anderson, mesmo existindo na política brasileira um peso muito grande da personalidade, do papel da personalidade, eu acho que aqueles que têm o interesse efetivo de construir uma nova cultura política não devem se comportar, digamos, em obediência a esse tipo de parâmetro atrasado que possa prevalecer na política brasileira. Eu tenho muita simpatia pelo que falou logo depois dessa manifestação que o Lula fez, dizendo que o candidato dele era o Haddad, e o Haddad retrucou dizendo que o candidato dele era o Lula. Ficou uma espécie de biombo semelhante ao que aconteceu na eleição anterior. O Guilherme Boulos respondeu prontamente: primeiro programa. Não há inconveniente algum que os partidos todos que se colocam na posição de contraponto ao bolsonarismo, tendo uma posição mais ou menos efetiva de esquerda, ou nem tanto de centro-esquerda, não é inconveniente que todos eles tenham o seu candidato a presidente. O PT pode ser o Lula ou o Haddad, o PDT pode ser o Ciro, o PSOL, o Guilherme Boulos, a Marina Silva, lice aí todos os partidos que se colocam na oposição com os nomes que possam ser candidatos. Não há problema nenhum que existam esses partidos e tenham esses candidatos, mas eles só poderão, digamos, ter eficácia, construir uma política capaz de interferir fortemente se eles concordarem com a seguinte questão: cada um desses partidos tem um candidato e tem um programa. O candidato e o programa de cada um desses partidos devem ser respeitados, mas a frente política capaz de derrotar o bolsonarismo será resultante, não será o programa de nenhum deles, será um programa resultante da discussão entre todos esses. E aí é daí que vem a primazia da discussão programática. Nas experiências mais bem-sucedidas de unidade popular, como o caso do Chile, por exemplo, todos os partidos tinham candidato a presidente da República com antecedência. O Allende era o candidato dos socialistas, o Pablo Neruda, grande poeta, prêmio Nobel, era o candidato do Partido Comunista Chileno, o Mapu, Gasmurri, Mapu, Garretón, todos tinham seus candidatos. E, evidentemente, eles se reuniram para fazer o programa da unidade popular E da elaboração do programa, junto aos movimentos sociais importantes, você praticamente definia qual seria o candidato mais adequado para representar essa frente. Não havendo isso, o mais é uma demonstração clara de que nós estamos ainda num momento muito preliminar e difícil na discussão política brasileira.
Em relação às opções apresentadas pela direita neoliberal para o pleito do ano que vem, Léo, o ex-presidente disse que o nome do apresentador Luciano Huck seria, abre aspas, uma aventura, fecha aspas. Que vê chance de reeleição do Bolsonaro pelo fato de ele ter a vantagem de utilizar a máquina pública e pontuou ter dúvidas sobre o potencial de outros candidatos do campo da direita. É plausível acreditar, Léo, que um eventual segundo turno nas eleições presidenciais colocará frente a frente um candidato de centro-esquerda contra o Jair Bolsonaro ou um outro nome que venha a ser adotado pela plutocracia? Podemos descartar, por exemplo, um segundo turno com Dória e Bolsonaro?
Diante do quadro de crise profunda e de incerteza estrutural que o momento político brasileiro caracteriza, eu acho que nós não podemos descartar nada e, muito menos, encartar nada. Eu acho que daqui até a conjuntura que vai anteceder o lançamento de candidaturas à presidência da República em 2022, muita água vai passar embaixo da ponte. E provavelmente as características das definições programáticas, partidárias e nomes de candidatos estão muito longe de você possibilitar, com os olhos de hoje, de fazer definições dessa natureza. Eu acho que é muito precavido. O incrível Huck já deixou de ser candidato da outra vez por conta das pressões familiares, segundo ele, da própria Rede Globo, de onde ele é funcionário. Eu acho também que projetar o Bolsonaro com grande prestígio eleitoral para 2022, na minha opinião, também é um equívoco. Ele pode não estar com essa bola toda. Pelo contrário, acho que ele está perdendo popularidade e deverá perder aceleradamente. É impossível que a sociedade brasileira, com um tipo de cultura mesmo dilacerada, degradada, de uma cidadania que está aí, digamos assim, um pouco marcada pela perplexidade diante do desgaste da política, um certo desencanto, ela certamente produzirá resultados políticos de rechaço à experiência governamental da ultradireita. Eu acho que o fenômeno de 2018 não se repetirá em 2022. Mas isso também é, da minha parte, uma especulação, baseado em expectativas de uma análise concreta e também no meu próprio desejo. Agora, o problema fundamental é que a maneira como vai se dar o enfrentamento e a relação de forças e as possibilidades reais de candidatos em 2022 vai depender por tudo que vai acontecer ao longo desse ano de 2021 na sociedade brasileira. E isso ninguém tem condições de prever. É um quadro absolutamente imprevisível. Quem acredita que está entendendo essa situação é porque não está entendendo nada. Eu só vejo com clareza uma coisa, que o quadro está confuso. E nesse quadro confuso, é fundamental você alimentar as suas próprias possibilidades e perspectivas, levando em conta uma avaliação realista das dificuldades que esse quadro coloca. E, na minha opinião, é muito cedo para fazer previsão sobre como serão os enfrentamentos de candidatos e partidos em 2022. Eu acho que a gente tem que se preparar para uma tomada de posição nítida, programática, de compromisso corajoso com os conflitos que estão amadurecendo na realidade social. E é isso que vai nos qualificar ou desqualificar para nos apresentarmos com alguma possibilidade de força na disputa eleitoral de 2022.
Ainda dá tempo de a esquerda se organizar visando as eleições presidenciais, Léo. Você vê disposição dos partidos para estabelecerem uma aliança que derrote o bolsonarismo?
O tempo na política é uma coisa extremamente variável. Às vezes acontece ao longo da história que uma semana as coisas mudam num processo de tal velocidade que fora das condições em que isso se foi determinado, demoraria anos. Então há tempo, sim. E, evidentemente, a necessidade política de que esse tipo de discussão prospere. O problema que se coloca nesse caso é a própria metodologia e a concepção que possa presidir esse esforço de construção de uma aliança eleitoral, de uma frente eleitoral. Eu não acredito que nenhuma aliança eleitoral se processa com êxito se não for antecedida por uma proximidade política, no interior dos conflitos que amadurecem a sociedade. O que determina a possibilidade da construção de uma aliança de esquerda na disputa eleitoral é a união da esquerda nas lutas concretas do dia a dia. Isso fornece não só parâmetros, como fornece substâncias para formulação de programa, como inclusive está sempre aberto ao surgimento de lideranças novas que estão aí, ainda não conhecidas, e que possam nos ajudar a sair da encalacrada que é a que caracteriza o momento atual. Eu vejo, por exemplo, que mesmo a experiência dessas eleições municipais desse ano passado, algumas experiências positivas podem nos servir de modelo. Por exemplo, aconteceram em algumas capitais aliança de esquerda vitoriosa. Foi o caso de Belém, por exemplo. Em Belém houve uma aliança de esquerda que ganhou a eleição municipal. Foi uma coisa interessante. Eu não sei como é que está o debate entre essas forças ali, mas dali pode vir algum tipo de alento. Em Florianópolis também teve um candidato de esquerda, do PSOL, que foi apoiado por todos os partidos de esquerda. Não foi vitorioso, a eleição se resolveu no primeiro turno, graças à onda bolsonarista, mas foi o segundo mais votado, e não sei como é que prosperou a discussão desse assunto. E tem um exemplo importantíssimo de São Paulo. É curioso o que aconteceu em São Paulo. Eu acho que em São Paulo, os partidos de esquerda mais importantes e conhecidos, todos tiveram candidato próprio. O PT teve candidato, o PCdoB teve candidato, o PSOL teve candidato. E um dos candidatos do PSOL, o Guilherme Boulos, teve 20% dos votos no primeiro turno, foi ao segundo turno, teve uma votação expressiva e contou no segundo turno com apoio, da Marina, do Lula, do Ciro. São experiências que podem se esgotar nessa eleição municipal, mas que podem fornecer alento com relação aos procedimentos indispensáveis para a construção de uma aliança política. Se você indagar dos partidos, dos parlamentares, dos líderes de todos esses partidos de esquerda, todos são favoráveis a uma aliança e a uma frente de esquerda. Então, a intenção existe. Mas existe um abismo entre a intenção e o gesto, e a construção concreta. Saber o que quer é fácil. Construir os caminhos para realizar esse processo é que mora a dificuldade. E, evidentemente, os processos que estão em debate atualmente podem ou nos aproximar ou nos afastar dessa possibilidade. Está em aberto, e eu cultivo, isso é da minha própria natureza, o chamado otimismo da vontade, que não anula o pessimismo da razão, que não doura a pílula, não deixa de ver as dificuldades, mas eu aposto na possibilidade da esquerda avançar no sentido da construção de uma unidade. Não estamos próximos disso, não estamos nos aproximando disso, mas essa é uma necessidade política que pode ser, digamos assim, colocada para nós a partir da evolução do quadro político no interior dos conflitos e movimentos sociais. Insisto sempre nesse parâmetro, porque, na minha opinião, ele é decisivo. É para onde nós temos que olhar para cultivar ânimo ou desânimo com relação a essa possibilidade.
Léo Lince, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Obrigado a você, Anderson. Obrigado à equipe valorosa que produz esse programa. E um abraço forte também a você e a todos os ouvintes dessa trincheira da luta democrática. Até a próxima.
Conversamos aqui com o sociólogo Léo Lince. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.